partir de agora, a gente vai conhecer um pouquinho mais de uma pesquisa desenvolvida pela PUC Paraná, na qual foi criada uma tecnologia que pode prever epidemias de dengue. A metodologia utiliza inteligência artificial para tentar compreender padrões de espaço e de tempo em cidades que têm esse problema e identificar características locais para as ocorrências da doença. É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da PUC Paraná e um dos responsáveis por essa pesquisa, Fábio Teodoro de Souza. Professor, seja muito bem-vindo à CBN, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço a oportunidade.
A gente sempre prima para falar sobre prevenção a respeito de doenças, a respeito de situações, de catástrofes. E agora essa situação da dengue é nosso dia a dia, não é, professor? Então, quando vem uma pesquisa que pode ajudar nessa prevenção, a prever essas epidemias, é muito bom. Agora, eu queria que o senhor contasse para a gente como foi chegar nessa tecnologia, como a metodologia consegue efetivamente prever uma epidemia de dengue.
Como um programa de pós-graduação em gestão urbana, né, a gente enxerga a questão da saúde pública numa visão mais macro, né, de cidade. Então, essa metodologia se baseia no uso de técnicas avançadas de análise de dados, que inclui, sim, inteligência artificial, aprendizado de máquina, para se extrair conhecimento dos dados, né, dados reais, registros de casos de dengue, né, internações hospitalares. Principalmente, a gente busca por conhecimento inesperado, né, o que seja relevante para o combate das doenças. Prever epidemias é uma estratégia bastante sustentável, tanto para os gestores de saúde, quanto para os gestores da cidade, né? Pois a antecipação desses riscos, né, a informação antecipada desses riscos de surtos epidemiológicos, ela aumenta, né, o tempo de preparação das equipes de saúde, permite que sejam, por exemplo, tomadas decisões sobre a logística de leitos. Lembramos aí do caso recente da pandemia de Covid-19, né? Tivemos grandes problemas na gerência das UTIs. Também a previsão permite compra de vacina, instalação de hospitais de campanha, restrições de áreas de risco, entre outras medidas, né? Então, nossa metodologia, ela se baseia, né, no uso dessas técnicas avançadas e, obviamente, né, que explica, né, a proliferação do mosquito da dengue são os fatores meteorológicos, fatores muito importantes, tal como a temperatura, né, e também a chuva acumulada, né, porque durante o nosso solo ele é um grande reservatório para abastecimento das águas da chuva. Então, durante longos períodos de estiagem, né, o solo está pronto para receber águas da chuva. Mas assim que se iniciam, né, os períodos chuvosos, em novembro, ali dezembro, que esse grande reservatório subterrâneo vai sendo preenchido, o solo vai ficando saturado, não tem mais a capacidade de beber essa água da chuva, a água aflora e ajuda, então, o mosquito a se proliferar com essas águas paradas. Então, essas duas variáveis são extremamente importantes, né? A temperatura e chuva acumulada. Então, nós pegamos, né, um histórico, né, de caso de dengue, né, incidência de dengue, e treinamos, né, esses modelos computacionais, modelos matemáticos, que eles são capazes de aprender, né, esses padrões de chuva acumulada, temperatura, conseguem, então, identificar padrões, né, que possam ser úteis para a previsão de novos casos, né? Semanas intensas de ocorrência. Então, com isso, a gente consegue alertar as autoridades.
E foi o que aconteceu dessa vez. Foi exatamente essa combinação que potencializou algo que já é problema das grandes cidades, não é, professor? Que foi aquelas ondas de calor junto com muita chuva, efeito do El Niño potencializado, vamos dizer assim, né? Mais do que o normal. E aí só criou uma bomba relógio, no final das contas.
É, vale lembrar que esse padrão, né, já observamos em 2016, né? O El Niño, trazendo uma explicação assim para o nosso ouvinte, é o aquecimento das águas do Pacífico, e isso, como gostam de dizer os meteorologistas, né, tenho alguns amigos meteorologistas, bagunçam, né, todos os padrões atmosféricos. Então, em 2016, nós tivemos um El Niño expressivo, vamos dizer assim, né, com aumento da temperatura média, e tivemos um aumento no número de casos de dengue. E agora, nesse novo El Niño de 2023, 2024, também a repetição desses padrões, né? Essas variáveis são extremamente importantes, né, para explicar esse fenômeno que recorre todo ano nos países em desenvolvimento. Vale lembrar, né, que a dengue é muito em função da falta de saneamento básico, né, Muitas cidades brasileiras são bastante precárias na questão de água, esgoto, tratamento de resíduos, gestão de resíduos, né? Falta de drenagem adequada. Então, a água parada, ela ajuda, né, a proliferação do mosquito. O nosso caso de estudo, que abordamos a cidade de Campo Mourão...
Foi em Campo Mourão, né? Uhum.
Isso, ali nós conseguimos identificar, porque nós temos duas abordagens, né? Não só a temporal, que você mencionou da previsão, mas também a gente busca entender, né, como que os padrões espaciais da cidade se relacionam com grande incidência das doenças. Então, ali em Campo Mourão, nós identificamos, né, bairros localizados próximos aos ferrovelhos, né, que são potenciais criadouros do mosquito, né? Então, esses bairros tinham maior incidência de dengue, né, por causa dessa água parada nos ferrovelhos.
Agora, professor, para a gente entender também a importância dos dados, no final das contas é isso, a gente está falando de aprendizagem das máquinas ou machine learning, como a gente vai ouvir muito ainda dessa expressão em inglês, do que já acontece, mineração de dados, ou seja, o dado, a importância de notificações, a importância dessas investigações que tanto a gente fala toda semana aqui, pode ser crucial para uma preparação mesmo.
Pois é, infelizmente aqui no Brasil, né, nós temos grande dificuldade de obter esses dados, né, dados da área da saúde, não são de tão fácil acesso. O que se consegue muito fácil são os dados mensais, né, e numa escala municipal. Então, o DataSUS, né, que é a plataforma do Sistema Único de Saúde, você consegue, né, obter esses dados mensais. Mas para um estudo mais detalhado, em que você busca padrões muito localizados em termos de uma resolução espacial, em termos de bairros, né? O setor censitário, essa informação é difícil ainda no Brasil, né? Mas a gente, né, tenta fazer com o que nós temos, né? Mas pode continuar, Joyce.
Não, professor, até ia falar também sobre essa questão de dados e a gente saber dessa tecnologia, dessa possibilidade de contar, por exemplo, com inteligência artificial, mas também com essa questão de aprendizagem das máquinas, desses modelos. E, no final das contas, a pesquisa, além de criar essa metodologia, o que pode também resultar? Vocês já estão prevendo também esses desdobramentos em relação à pesquisa? Por onde, inclusive, isso pode começar a ser aplicado?
Eu gostaria de fazer, né, uma introdução aqui do histórico desse meu conhecimento, né, essa minha especialidade em manipular esses dados, né, utilizando essas técnicas de inteligência artificial. Então, já são 24 anos que eu trabalho com isso, né, meu doutorado na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro. Eu desenvolvi modelos para prever deslizamentos induzidos por fortes chuvas na cidade do Rio de Janeiro. Então, já é uma longa experiência, né, também já fiz modelos para prever incêndios florestais, né, devido à alta temperatura e baixa umidade, mas agora está nascendo um novo programa de cidades inteligentes e sustentáveis na PUC Paraná, e nós temos a intenção de criar um dashboard em que nós deixaremos disponível para a sociedade, para os gestores de saúde, para as prefeituras, né, informações em tempo real desses níveis de alerta sobre as doenças. Nosso modelo inicial se foca na questão das doenças respiratórias. Então, todo mundo sabe que as doenças respiratórias são muito graves durante os períodos de inverno, né?
Uhum.
Então, nós descobrimos também que aqui em Curitiba, essa relação da alta concentração de poluentes no ar se dá também por efeito meteorológico. A alta pressão atmosférica, né, aprisiona esses poluentes emitidos pelos carros, pelas indústrias, e isso faz, né, com que as pessoas respirem esse ar com alta concentração de poluentes e desenvolvam as doenças respiratórias. Então, para esse dashboard que a gente está pensando em desenvolver, né, como um modelo inicial, nós iremos considerar, né, os dados de doenças respiratórias em Curitiba. Consideraremos também dados meteorológicos, né, disponíveis pelo CIMEPAR, pelo IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Também iremos considerar os dados das frotas de veículos disponíveis no site do DETRAN. O DETRAN monitora o número de carros, caminhões, em todos os municípios do Brasil. E também dados, obviamente, da qualidade do ar, que é o Instituto de Águas e Terras. Então, nós vamos considerar essas quatro taxonomias, né, e vamos criar um modelo que possa alertar, né, a sociedade, os gestores de saúde e gestores urbanos em tempo real, com uma plataforma, né, acessível a todos e com essas emissões de alerta, porque isso permite, né, a campanhas de prevenção, né, informações antecipadas que podem minimizar os efeitos causados pelas doenças respiratórias.
É, no final das contas, sobre isso que estamos falando, prevenção. E, professor, muito obrigada por nos contar um pouquinho mais sobre a pesquisa, sobre o resultado, sobre a iniciativa. Boa sequência de trabalho de pesquisas para todos vocês por aí na PUC.
Eu que agradeço a oportunidade.